Você está sintonizando ZYD 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Empresa que fornece energia para Roraima nega apagão no estado por falta de combustível. Prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, inaugura a maior usina de energia solar da capital. Clínica Renal cobra na justiça dívida de quase 5 milhões de reais do governo de Roraima. Um mês do sequestro do jornalista Romano dos Anjos e polícia ainda não concluiu investigações. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Muito boa tarde para você, eu sou Vanderleia Ferreira, estou excepcionalmente hoje na apresentação do Jornal da 93, nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM e também pelo Facebook Rádio 93 FM RR. O sequestro do jornalista Romano dos Anjos completa hoje um mês. O apresentador e a mulher dele, Natasha Vasconcelos, ainda aguardam o resultado das investigações. O Rafael Lima conversou com eles e a reportagem você confere agora.
30 dias atrás, o jornalista Romano dos Anjos e a sua esposa, a também jornalista Natasha Vasconcelos, viviam o maior pesadelo das suas vidas. No dia 26 de outubro, eles tiveram a sua casa invadida por três bandidos que levaram Romano para a região do Bom Intento, na zona rural de Boa Vista. Lá, ele foi espancado. O apresentador só foi encontrado na manhã do dia seguinte, por um funcionário de uma empresa de energia. Romano teve os dois cotovelos, o ombro direito e um osso do braço esquerdo quebrados. Além disso, também foram diagnosticadas diversas contusões nos membros inferiores. Por causa dessas fraturas, ele precisou passar por três cirurgias. Um mês após o caso, ele segue fazendo fisioterapia para recuperar os movimentos, principalmente do braço direito, que foi o mais afetado. Apesar da dor física, o maior desafio que Romano precisa lidar é com a dor psicológica. O apresentador fala sobre as dificuldades que vem enfrentando.
Eu estou tendo acompanhamento psicológico, vou continuar também durante muito tempo esse acompanhamento psicológico, porque foi um trauma terrível, um trauma inesquecível, o medo bate a toda hora, eu não consigo dormir todos os dias, o pouco que eu durmo tenho pesadelos. Então, ainda está muito vivo, ainda está muito recente, ainda está muito traumático.
Romano não foi o único a sofrer com toda essa situação. A esposa dele, Natasha Vasconcelos, também passou por momentos complicados. Ela conta que eles estão focados na recuperação física e emocional e que, apesar do medo, querem voltar a trabalhar o mais rápido possível.
A gente passou por dias tensos, dias difíceis, até hoje a gente está passando porque o medo não acabou, né? Um mês depois do acontecido, ainda fica essa incerteza, o medo de voltar para nossa casa, de voltar à nossa rotina, a gente não sabe como vai ser o nosso trabalho depois disso tudo, a gente sabe que a gente quer muito voltar para o nosso trabalho, a gente sabe que a gente quer muito voltar à nossa rotina, só que a gente tem medo.
Recentemente, a Polícia Civil criou uma força-tarefa para cuidar do caso. Segundo a instituição, ainda há um longo caminho pela frente, passando por oitivas, testemunhas, análises periciais, imagens, diligências e monitoramento. O que o Romano e a Natasha querem é justiça.
O que eu espero, acima de tudo, é justiça. Que a investigação termine logo, que mostre quem fez, se teve um mandante, que o mandante também seja identificado e que a justiça faça a sua parte. É o que eu espero. Eu confio no trabalho da polícia, eu confio no trabalho da investigação, confio também no trabalho da justiça. Eu acho que se tudo for bem feito, não só eu, mas como toda a sociedade roraimense, principalmente a imprensa de Roraima, terá uma resposta muito positiva com relação aos criminosos, porque quem fez isso é um criminoso.
E a gente só quer que seja feita a justiça, que a polícia descubra né, quem foi o mandante, quem fez isso com a gente, e que eles precisam pagar por isso, né? A sociedade de Roraima precisa dessa resposta.
Reportagem Rafael Lima.
Pois é, o que todos esperam é que esse caso não seja esquecido aí, que não termine em pizza, né, como vários já terminaram. Também o que todos esperamos é que esse caso não seja usado politicamente, e é inadmissível que esse tipo de crime contra jornalistas ainda continue acontecendo. Na Câmara dos Deputados, 3 projetos para aumentar a punição para quem agride jornalistas estão em análise. Ao todo, 5 propostas foram apresentadas para garantir que a liberdade de imprensa seja mantida. Um desses projetos propõe aí a pena de reclusão de 12 a 30 anos para quem mandar matar jornalista ou outro profissional da imprensa no exercício ou em função da profissão. Além desse projeto, prevê aí também outro projeto que prevê a ofensa à integridade corporal ou à saúde de jornalista ou de outro profissional de imprensa, que seja punido aí com reclusão de 2 a 4 anos, pena que pode ser aumentada se o ato resultar em incapacidade temporária para o trabalho. Para quem gosta de agredir verbalmente o profissional de imprensa, um outro projeto prevê a pena de detenção aí de 1 a 3 anos. Essa pena pode ser aumentada se o ataque ocorrer pelas redes sociais. A mesma pena é prevista para quem ameaçar o profissional de imprensa por palavra escrita ou gesto. Conforme a proposta, o agente público que, ao presenciar ou ter ciência de atos que atentem aí contra profissionais de imprensa, deixar de prestar assistência, vai poder ser punido com detenção aí de 1 a 2 anos. Adicionalmente, o projeto prevê ainda multa de R$5.000 a R$10.000 para os atos praticados contra os profissionais da cadeia jornalística. Caso o agressor seja um agente público, a multa será duplicada. Também será aplicada em dobro se o agressor tiver renda mensal entre R$15.000 e R$25.000, e será elevada até o triplo se a renda mensal for superior a R$25.000. Os autores da proposta destacam que os ataques a jornalistas e a meios de comunicação não são crimes simples. Eles são repletos de simbolismo, uma vez que representam um ataque à própria democracia, à liberdade de expressão e pensamento, ao direito de informação e também à transparência. O objetivo dos deputados é promover a segurança dos profissionais, coibir a violência e a intimidação, garantindo o direito à informação. O que os deputados precisam fazer é colocar esses projetos para serem discutidos e aprovados, né? Porque senão não vai resolver nada, né? Os deputados apresentam as propostas, ganham mídia e fica por isso mesmo. Então, os deputados, principalmente os nossos deputados aqui de Roraima, né, devem cobrar aí para que esses projetos sejam colocados para discussão e principalmente para votação. A empresa Roraima Energia desmentiu a informação de que o estado pode sofrer um apagão por falta de combustível nas usinas termoelétricas, que são responsáveis aí por todo o fornecimento do serviço em Roraima. De acordo com a empresa, a previsão é de elevação do abastecimento suficiente para repor o consumo do dia anterior, além de ampliar o estoque. A empresa, por meio de nota oficial, reforçou, portanto, que o consumidor não sofre risco de desabastecimento. Aliás, por falar em energia, hoje a prefeita Tereza Surita inaugurou uma usina de energia solar de Boa Vista, com capacidade aí de gerar quase 7 milhões de quilowatts-hora por ano, a maior da capital. A usina fica localizada ali na BR-174, quilômetro 516, na área rural de Boa Vista. E por causa da pandemia, nesse ano, o maior arraial da Amazônia, o Boa Vista Junina, será em formato de live. O evento vai acontecer de 3 a 6 de dezembro. As atrações vão se apresentar no estacionamento da Vila Olímpica Roberto Marinho, a partir das 7 horas da noite, com transmissão pelo canal do YouTube e demais redes sociais da Prefeitura de Boa Vista. Quem dá os detalhes para a gente agora é o Daniel Lima, que é o presidente da FETEC.
Boa Vista Junina Live é um evento em que a prefeita pensou exatamente em não perder essa tradição do maior evento do estado de Roraima. Pensando nisso, no momento de pandemia, com as aglomerações que estamos evitando em todos os eventos do município, nós criamos o Boa Vista Live, onde 26 quadrilhas juninas, representadas por de 8 a 12 casais, irão se apresentar no tablado junino na Vila Olímpica. Esse evento é uma live, será transmitido pelos canais de redes sociais da Prefeitura, Facebook e Instagram, e não será aberto ao público. Então a gente convida toda a população que possa prestigiar esse Boa Vista Junina. Tardiamente, não é em junho, mas é em dezembro ainda. Não vamos perder esse momento. Vai ficar marcado para a história como um dos poucos Boa Vistas Juninas nesse momento de pandemia. E teremos também o concurso de Rei e Rainha, com premiação de R$ 1.500 para o primeiro, R$ 1.000 para o segundo, R$ 700 para o terceiro, e uma novidade, que é o concurso de rodada de saia, que foi uma conversa, um pleito junto com o Movimento Quadrilheiro, e será agora esse ano de 2020 inserido na nossa programação e que terá continuidade para as próximas edições. Então a gente convida toda a população de Boa Vista e também de todo o Brasil que possa prestigiar junto com a gente o Boa Vista Junina Live nos dias 3, 4, 5 e 6 de dezembro nos canais da Prefeitura, Facebook e Instagram.
Ao todo, 26 quadrilhas vão se apresentar no Arraial e claro que a iniciativa é uma forma de valorizar os artistas e também trabalhadores que se dedicam aí às festas juninas na capital e também uma forma de amenizar os prejuízos causados ao setor cultural pela pandemia. O Boa Vista Junina movimenta a economia local e gera emprego e renda a diversas famílias. E o coronavírus continua avançando em Roraima. Pelo último boletim divulgado, o estado registra já 62.214 casos da doença, já são 723 mortes, uma morte a mais do que o último boletim divulgado. 66 pacientes estão internados no Hospital Geral de Roraima e 7 estão na maternidade Nossa Senhora de Nazaré. E a Agência Nacional de Transportes Terrestres estabeleceu novas medidas a serem adotadas nos serviços de transporte rodoviário interestadual e também internacional de passageiros para a prevenção do coronavírus. O serviço de transporte internacional continua suspenso enquanto houver a restrição de entrada de estrangeiros no país. Entretanto, a agência pode autorizar o transporte em casos excepcionais, como o retorno de brasileiros ou estrangeiros aos países de origem. A resolução que atualiza as regras já determinadas pela agência foi publicada hoje no Diário Oficial da União e entra em vigor no dia 1º de dezembro. Valerá enquanto durar a situação de emergência de saúde pública definida pelo Ministério da Saúde. As empresas que operam os serviços de passageiros devem adotar medidas para limpeza e desinfecção dos veículos, em especial para manter a qualidade do ambiente climatizado e impedir a proliferação do vírus. As empresas também devem criar estratégias para minimizar o contato entre os passageiros e instruí-los a cada viagem acerca das medidas básicas de higienização. No caso de veículos não climatizados, a recomendação é para que as janelas permaneçam abertas durante a viagem. Em Boa Vista, 1h03, nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Voltamos a seguir com mais informações para você.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Essa pandemia nos ensinou muita coisa. A valorizar mais cada momento juntos. A reconhecer que estar presente é muito mais que estar no mesmo lugar. E quando tudo isso passar, vamos saber que o trabalho de todos aqueles que doaram suas vidas para salvar outras não foi em vão. Acredite, tudo isso vai passar. Prefeitura de Boa Vista.
Melhor Black Friday é na iPhone Class. iPhone XR a partir de R$ 3.999. iPhone 11 a partir de R$ 4.899. Assistência técnica Apple com 30% de desconto em novembro. iPhone com nota fiscal e garantia de até um ano. É só na iPhone Class. Avenida Capitão Júlio Bezerra e Avenida Jaime Brasil.
O Daniel das Baterias é a sua loja multimarcas mais completa da cidade. Somos assistência técnica autorizada Amor e parcelamos em até 6 vezes sem juros. Temos baterias automotivas, baterias para sistema solar, no break, bicicleta e balança elétrica e cabos para chupeta. Fazemos check-up e manutenção do sistema elétrico. O Daniel das Baterias tem o melhor preço da cidade. Visite-nos na Avenida Villeroy, 8101 São Vicente. Disque entrega 99155-1916 e 3623-1137.
O que seu pet precisa em um só lugar. Expresso Animal, uma linha completa com as melhores marcas de rações como Magnus, Origens, Fórmula Natural, acessórios, banho e tosa, somente na unidade Caranã e a farmácia mais completa da cidade. Comprando qualquer medicamento na Expresso Animal, você ganha 10% de desconto, exceto nos carrapaticidas. Expresso Animal, expressando amor pelo seu pet. Avenida Capitão Júlio Bezerra, Aparecida. Avenida Carlos Pereira de Melo, Caranã. Rua Poraquê, Santa Teresa.
A Black Friday chegou! De 23 a 28 de novembro, tem oferta Black Friday na Sal Fibra Ótica. Você, contratando 100 mega de internet, ganha na hora mais 200 mega. E ainda leva instalação e roteador grátis. Acesso exclusivo e gratuito às plataformas Watch TV e Nogin. Tudo isso por apenas R$154,90 por mês. É Black Friday de verdade aqui na Sal Fibra Ótica. Contrate 991327019.
Novembro é mês de Black Friday na Teamville Roy. Galaxy S20 a partir de R$1.999 no plano família. iPhone 11 a partir de R$4.899. Toda assistência técnica com 30% de desconto esse mês. Smartphone com nota fiscal e garantia de até um ano. É só na Team da Avenida Ville Roy. Imagine as possibilidades.
Sabe onde encontrar o maior número de peças para o seu automóvel? Na Jacaré Autopeças. Isso mesmo, além de trabalhar com peças de qualidade, também oferece a você, amigo cliente, a troca grátis da pastilha dianteira, escapamentos em geral, reboques, calotas e vidros. Faça uma visita ou entre em contato com a equipe de telemarketing e consulte a categoria 3626-5761. Entrega sem nenhum custo em qualquer canto da cidade. Peça certo, peça Jacaré Autopeças. Avenida Venezuela, Tricumã e São Vicente. Avenida São Sebastião, Santa Teresa. Fone 3626-5761.
Na Baby Kit você vai encontrar a moda pra toda a família. Tem pro papai e pra mãe, tem a moda infantil e o bebê vai arrasar. A moda jovem também é show. A Baby Kit traz pra você o que é de melhor.
Baby Kit, Buritis e Pintolândia.
Baby Kit.
93 FM, muito mais qualidade no ar.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Em Boa Vista, 1h07. A Clínica Renal aqui do estado cobrou na justiça uma dívida de R$4.600.000 do governo de Roraima. As informações, quem traz é Miriam Faustino.
A dívida do governo com a clínica responsável por hemodiálise em Roraima se acumula desde o ano de 2018. A princípio, o juiz Luiz Alberto de Moraes Júnior negou bloquear o valor de R$1,5 milhão nas contas do estado para repassar à empresa, que relata situação insustentável para manter os serviços de hemodiálise. Segundo o documento, a clínica buscou todas as formas para receber e enviou diversas notificações extrajudiciais para que o governo efetuasse o pagamento. Sem sucesso, decidiu acionar a justiça para conseguir o dinheiro e assim manter os serviços. A empresa cita que caso os débitos não sejam quitados, a mesma não terá capacidade para continuar atuando, uma vez que os serviços são de alto custo. Conforme o documento, existem parcelas em aberto desde 2018, ano em que Sueli Campos ainda estava à frente do Executivo. Ela saiu por uma intervenção federal, mas a gestão deixou uma conta de R$1.600.000 para ser paga pelo governo de Antônio Denário. Mas de 2019 a 2020, os débitos somaram mais R$3 milhões, elevando a dívida para R$4.600.000. No pedido, a empresa também cita que entre junho e agosto deste ano prestou serviços sem que tivesse contrato assinado, num ato de compromisso com a vida dos pacientes, e frisou que não tem mais condição de fazer empréstimos com instituições financeiras sem que o Estado efetue os pagamentos. A clínica pediu então que fossem bloqueados pouco mais de R$1,5 milhão nas contas do governo, mas o juiz Luiz Alberto de Moraes Júnior entendeu que não era possível e escreveu que não podia marcar audiência de conciliação, já que existe regime de precatórios pelo qual os pagamentos podem ser sanados. Procurada pelo Roraima em Tempo, a Secretaria Estadual de Saúde respondeu em nota que o governo não efetuou os pagamentos da clínica por conta de terem sido detectadas irregularidades administrativas, que estão sendo investigadas respeitando os princípios que regem a administração pública. Conforme a pasta, a empresa responde a uma tomada de contas especial no Tribunal de Contas do Estado e a CESAL depende do resultado dela para a efetivação dos pagamentos relacionados aos processos em análise pelo TCE. Ainda na nota, a secretaria afirmou que a atual gestão, ao assumir a pasta, realizou o levantamento de todas as pendências referentes à prestação dos serviços no período de 2014 a 2020 e que mais de 2 milhões e 600 mil foram pagos com autorização da Procuradoria-Geral do Estado. Também afirmou que regularizou a situação processual da empresa por meio de contrato assinado em agosto deste ano. Miriam Faustino para o Jornal da 93.
Obrigada, Miriam, pelas informações. Amanhã, a partir das 9 horas, servidores da saúde devem participar de uma manifestação em frente ao Palácio do Governo para cobrar a aprovação do PCCR, planos de cargos, carreiras e remuneração. A intenção é fazer com que o governador Antônio Denário receba a comissão para definir a situação dos profissionais. O governo precisa incluir o plano na lei orçamentária para o próximo ano e a Casa Legislativa tem até o dia 22 de dezembro para aprovar a lei orçamentária do ano que vem. O governo ainda não se pronunciou sobre a situação dos profissionais e nem sobre essa mobilização prevista aí para esta sexta-feira. Mais uma operação da Polícia Federal realizada hoje em Roraima para combater o garimpo ilegal. Dois suspeitos de financiar a exploração de ouro em terra indígena Yanomami e um garimpeiro são alvo de mandados de busca e apreensão expedidos aí pela primeira vara da Justiça Federal. As investigações que levaram até os três suspeitos tiveram início em 2018 após uma ação do Exército abordar suspeitos que estariam levando pessoas, mantimentos e também materiais em um caminhão para áreas de garimpo às margens do rio Urariquera. Além da própria exploração, essas pessoas também seriam responsáveis pela logística e envio de insumos e materiais para viabilizarem o crime de outros garimpos da região. Durante o cumprimento de mandados realizados desde as primeiras horas de hoje, uma quantidade de ouro foi encontrada em uma lixeira em uma das residências dos investigados. Um homem de 37 anos foi preso no bairro Jardim Olímpico após ter sido denunciado por assediar uma menina de apenas 11 anos de idade. Ela teria seguido, segundo o irmão aí da vítima, passado a mão nas nádegas da criança. Isso teria acontecido em um estabelecimento comercial perto da casa da vítima e o suspeito é de nacionalidade venezuelana. Por pouco não foi linchado pelos moradores. O suspeito será levado hoje para audiência de custódia. E um adolescente de 16 anos, de Manaus, que possuía um mandado de busca e apreensão, também foi apreendido ontem em Boa Vista. O adolescente cumpria a medida socioeducativa por crime sexual. No entanto, devido à pandemia de coronavírus, ele foi posto em prisão domiciliar. A mãe da vítima informou à justiça que o filho estava aos cuidados da irmã e do cunhado no estado vizinho e que o casal teria tido uma briga e, com isso, o garoto acabou sendo expulso de casa. O adolescente já está no centro socioeducativo. E os vereadores de Boa Vista voltam na próxima terça-feira a realizar sessões de forma presencial. Desde março, por causa da pandemia, as sessões vinham sendo feitas de forma remota, via internet. E apesar das sessões presenciais, a Câmara informou que o público terá acesso limitado. Além disso, todos serão obrigados a usar máscara, respeitando aí as orientações dos órgãos de saúde. O controle será feito pelos servidores da Câmara. Já estamos chegando ao final de mais uma edição do Jornal da 93. Lembrando que a produção foi da nossa central de jornalismo. Daqui a pouquinho tem o programa Rádio Verdade com Bruno Pérez. A você, obrigada pela sua audiência. Boa tarde para você.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.